No último informativo de PO, nós falamos um pouco sobre o que é a LGPD com o convidado Lucas Leite. Agora, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no assunto e falar da parte prática da adequação a essa nova lei. O convidado de hoje é Paulo de Oliveira, consultor em segurança de informação e especialista em privacidade. Paulo, então a gente pode começar do início do processo de adequação à LGPD. Como é que as empresas podem montar um time que fique responsável pela proteção de dados dentro da empresa?
Bom dia, tudo bem? Obrigado por estar aqui hoje, é um prazer e vamos iniciar então para a gente poder agregar um pouquinho aí de informação para o pessoal. Bom, o time responsável pela proteção de dados depende da empresa, né? Tem algumas empresas que, pelo tamanho e pelo porte, elas não conseguem estruturar um time específico para tratar desse assunto. E nós entendemos que esse assunto é multidisciplinar, precisamos então de pessoas com várias expertises para que esse projeto aconteça dentro da empresa. Então, nós podemos aí, então, sugerir a criação do time baseado com o pessoal de risco, quando a empresa tem, né, uma equipe de gestão de riscos, um jurídico, alguém da TI com conhecimento em segurança da informação ou alguém específico da área de segurança da informação, alguém do compliance também. Ou seja, depende do tamanho da empresa. Essas profissões, esses profissionais que eu citei, geralmente eles compõem equipes de uma empresa com, né, um maior número de funcionários, uma empresa mais estruturada. Mas em pequenas, médias empresas, startups, a gente vê quem está se envolvendo com isso é, às vezes, é o dono da startup, é o rapaz da TI, né? Nós não podemos também romantizar muito esse assunto, né? O que mais importa nesse assunto em relação à montagem de time é que o profissional, a pessoa que esteja à frente desse assunto, ela tem interesse em buscar, interesse em adequar e, principalmente, ela tenha ela busque a noção do risco que está correndo ao não estar buscando adaptação. Então, resumindo o que eu coloquei aqui, né, a montagem do time ela passa muito pelo interesse das pessoas, porque muitas organizações acabam impondo um ou outro profissional para participar do grupo de trabalho, esse profissional não desejaria fazer isso. Então, é importante também trabalhar um pouco o lado pessoal. O profissional ele tem interesse, ele vê valor nisso, ele entende que é importante. Né? Então, o principal motivo aqui está na vontade do profissional em fazer esse trabalho. Então, como eu falei antes, em grandes empresas a gente busca aí, pessoas aí de times multidisciplinares. Em pequenas empresas é quem está com vontade mesmo de fazer.
E tu comentou ali sobre, em alguns casos, ser o dono da startup ou uma pessoa que não tem experiência que vai começar esse processo. O que, que esse dono ele precisa saber? Ele precisa fazer um curso para começar a ficar por dentro da LGPD ou não precisa?
Eu vou colocar um pouquinho da minha experiência, né? Eu não sou um padrão em relação a essa tua pergunta, porque eu comecei ao contrário. Eu comecei primeiro, chegou para mim então a demanda, né, em determinado momento, aí, final de 2017, né, chegou a demanda para mim que eu teria que apoiar na implementação da GDPR, que é a Regulamentação de Privacidade da União Europeia. Então, naquele momento, eu fiquei desesperado, porque se hoje, com a quantidade de informações que nós temos, nós ainda temos algumas dúvidas, o pessoal ainda busca informação, não compreende bem como realizar, imagina naquela época. As informações eram bem escassas, mesmo se aproximando o prazo da implementação, né, da GDPR na União Europeia. Mas, tirando então esse exemplo que eu coloquei, que é o meu, né, a obrigatoriedade de realização de um curso, ela não se faz presente, ela não é obrigada, não tem uma obrigação, né, de cursar alguma capacitação para isso, mas é essencial, porque quem fornece, quem desenvolve uma capacitação, um curso, se entende que tenha já passado por alguma experiência, já tenha estudado o assunto, tem alguns casos práticos de aplicação, ou seja, é um consolidado, né, de boas práticas, né, um framework ali que é desenvolvido para passar então para aquele aluno sobre como proceder sobre esse assunto. Então, um curso, um grupo de trabalho, participar de fóruns, de grupo de WhatsApp, assistir lives, webinars, conversar, expor as suas dúvidas é fundamental. Então, recomendo sim, né, a busca aí por um curso sério, um curso que, né, uma capacitação, profissionais que já tenham vivência no assunto e que estudem bastante, né, tanto a parte jurídica, quanto a parte de compliance, quanto riscos de privacidade, segurança da informação. Enfim, de novo, né, é um tema multidisciplinar.
E para essas empresas que estão começando agora a se adequar, qual que é o caminho melhor? Pegar uma consultoria externa de uma pessoa que já tem experiência ou montar um time interno para ficar dedicado àquilo ali dentro da empresa?
Perfeito. Acho que cabe mais uma observação referente a regras e obrigações, né? Não existe certo ou errado aqui em relação a isso, né? Já vi equipes internas tomando propriedade desse assunto e executando a LGPD de uma maneira muito bem feita. Mas como esse tema ele ainda é novo, né? É novo aqui no Brasil, né? Os temas que estão dentro da LGPD, muitos deles não são novos. Nós estamos falando de classificação da informação, estamos falando aí de atendimento a regulamentações, estamos falando de conscientização, estamos falando até de desenvolvimento seguro, né? Então, estamos falando de gestão de projetos. Então, são temas que, né, ganharam uma nova roupagem dentro da LGPD e ganharam aí uma relevância, né, que já tinha, mas agora, né, agregou um pouco mais aí de valor a esses temas. Então, em relação à busca de auditoria, de uma consultoria externa, é recomendável sim, porque da mesma forma que é recomendável a busca por um curso, uma capacitação, uma consultoria externa, ela já vem, né, se presume que ela já venha com experiências de implementação em outros cenários. Então, ela já vem com um consolidado, com atalhos, com dicas, né? Já errou, já aprendeu com os erros, já viu outros problemas acontecerem. Então, alguém que já está respirando esse assunto diariamente, né, entende-se que venha com um pouquinho mais de expertise. Às vezes, né, tentando interpretar a regulamentação sem ter essa vivência, pode ser que a gente caia na seguinte questão: determinado item eu vou ler ali na lei, né, vou buscar um entendimento e presumo que este item eu preciso fazer um grande investimento, preciso fazer grandes adequações. Aí, continuando a interpretar a lei, um outro item, não, esse item aqui realmente eu não vou precisar de fazer muito ajuste, não vou precisar né, de grandes adequações. E, de repente, pode ser justamente ao contrário, né? Então, naquele item que se compreendia que não era necessário fazer grandes movimentações internas, era justamente naquele que precisava. Por quê? Porque pode estar faltando uma interpretação, pode estar faltando um embasamento de outros cenários para que se entenda que realmente precisa fazer algum ajuste. Então, ou seja, podemos tomar ações precipitadas num julgamento interno. Isso é perigoso, porque se entendermos de uma maneira e essa maneira for equivocada, ali na frente, né, o resultado, a consequência pode vir. Então, pelo menos que se busque então mais informações, se for realizar esse processo de maneira interna, né, que tente buscar o máximo de informação possível, mas é recomendável sim a busca por uma consultoria que tenha passado por isso e esteja passando por processos aí de adequação nas organizações.
E depois de identificar o que que precisa ser feito, começa essa busca por ferramentas, por plataformas e softwares que vão ajudar nesse momento. O que que tu indica que é o melhor caminho para escolher as ferramentas certas?
A resposta que eu vou colocar em primeiro lugar, né, não é ferramenta. Em primeiro lugar, eu vou colocar conscientização e treinamento. Porque antes de nós falarmos de qualquer coisa relacionada à LGPD, nós precisamos entender que nós estamos passando por uma mudança cultural. Não adianta nós falarmos de ferramentas, nós falarmos de processos, falarmos de cursos, treinamentos, falarmos de investimento, se o colaborador da empresa não compreender esse assunto da maneira ampla e geral que tem que ser compreendida. Antes de responder a questão da ferramenta, deixa eu dar um exemplo. Se realiza um kickoff então na empresa, a empresa contratou uma consultoria, então foi lá a consultoria junto com o presidente, colocou os colaboradores então numa sala, começou a explicar a LGPD, a importância, as sanções e por aí vai. Mas nesse meio tempo, por melhor que seja a apresentação, por mais eloquente que seja o CEO, o presidente, a consultoria, eu, enquanto colaborador, eu vou estar o quê? Eu vou estar resolvendo meus problemas particulares. Puxa, eu tenho que buscar minha filha na escola, eu tenho que marcar meu médico, eu preciso cortar o cabelo depois. Ou seja, esse tema ele não vai ser internalizado na minha vida. É um tema, eu vou entender enquanto colaborador que esse é um tema da empresa. Ah, é mais uma lei que tem que seguir. Ou seja, se a coisa começar desse jeito, ela não vai para frente. Então eu preciso, esse é só, a melhor ferramenta que tem é a conscientização, porque eu preciso levar esse tema para a vida pessoal do colaborador. A partir do momento que eu consigo expor para ele os riscos que ele está, né, sendo envolvido em relação aos seus dados, a maneira como o mundo, as entidades vêm tratando as suas informações e utilizando de maneira inapropriada, né, e demonstrando como isso é feito, aí eu consigo então chamar a atenção daquela pessoa, né, para depois eu começar a falar de privacidade dentro da empresa, de LGPD, de requisitos, porque eu preciso chamar a atenção dele. Né? Até para ti, para mim, eu só vou dar bola para alguma coisa quando aquilo me chama a atenção. Então eu preciso chamar a atenção desse assunto, porque é a mudança cultural que nós estamos falando. Agora eu consigo te falar de ferramenta. Né? Depois que eu falei de cultura, de conscientização, né, de levar esse assunto na vida da pessoa, então a gente precisa, com certeza, de ferramentas. Né? Muitas organizações, elas já possuem algumas ferramentas que podem ajudar bastante na implementação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Ocorre que, às vezes, uma ferramenta ela já vem num pacote quando se contrata um produto, um licenciamento, mas quando a empresa verifica que precisa de pessoas, precisa gastar um tempo ali refinando regra, verificando relatórios, prefere deixar essa ferramenta parada porque não tem pessoas, o cobertor é curto. Então, por vezes existe, já me deparei diversas vezes, vai dentro da organização, né? Começa um trabalho dentro da organização, né, e se verifica que existem 4, 5, 6 soluções dentro da empresa que podem apoiar de uma maneira bem interessante a implementação, e simplesmente não é usado. E a resposta geralmente é a mesma. Não, essa ferramenta aqui ela veio junto, é muito boa, mas precisa de pessoas para monitorar, para gerenciar, e nós não temos. Geralmente é essa a resposta. Então, né, mas tentando ser um pouco mais objetivo aqui na tua pergunta, é importante termos uma ferramenta que faça gestão de cookies, por exemplo, gestão, né, a gestão de consentimento. É importante consolidar ainda uma solução, um estabelecimento de fluxo, né, do mundo para dentro da organização, ou seja, como que o cidadão vai entrar em contato com aquela empresa e vai solicitar a exclusão de um dado, vai solicitar um relatório. Né? Cabe lembrar, né, que esse tipo de acesso ele tem que ser muito claro e fácil, porque senão pode ser considerado má fé. Né? Se a empresa dificultar muito o acesso do indivíduo externo a solicitação das suas informações, se for muito dificultoso isso, pode ser considerado má fé. Então, ferramentas que façam gestão de cookies, ferramentas que façam, que ajudem no fluxo, né, de solicitação, porque há um prazo para atendimento também, quando o solicitante pedir um seu relatório dos seus dados pessoais. Né? Então, tudo isso, se for aberto um e-mail, se for aberto um chamado manual, não tiver um SLA, tende a se perder. Então, como nós estamos falando de uma mudança cultural, uma comunicação entre as áreas muito forte, precisamos automatizar e o que for possível automatizar. Então, precisamos aí de ferramentas, como eu falei, que façam gestão de cookies, que façam gestão de chamados, ferramentas que monitorem o trânsito da informação interno e externo. Então, eu estou falando de classificação da informação. Muitas empresas hoje possuem lá dentro da sua base de documentos e políticas lá um documento colocado chamado Política de Classificação da Informação. E lá tem o que é restrito, o que é interno, o que é público. Tem lá as definições. Mas aí eu pergunto para o pessoal, mas tudo bem, tu tens o documento aqui, mas como que é controlado, como que vocês sabem cada e-mail, cada Word, cada PowerPoint, cada Excel que é aberto, como que vocês sabem que aquele documento foi classificado? Ah, não, nós não sabemos. Aí tá lá, mas tá lá a política. Tudo bem, mas a política em si ela não vai se executar por si só. Aí nós estamos falando, então, de uma ferramenta de classificação da informação, onde nós conseguimos, né, automatizar essa classificação, onde o usuário ele abre um documento e aparece um pop-up ali junto na barra de ferramentas, com alguns, claro, tem que fazer uma configuração antes, mas no final dessa configuração, se aparece ali algum pop-up na barra de ferramentas, né, do produto que está sendo aberto, os botões ali, interno, público, restrito, né, aí o colaborador clica num desses botões para dizer o que aquele conteúdo do documento significa dentro da política. Mas aí pode me perguntar, ah, mas e se o colaborador não clicar? Bom, essa ferramenta ela propicia uma outra configuração. Se ao abrir o documento não for selecionada nenhuma opção, então a ferramenta automaticamente classifica como interno, por exemplo. Né? A empresa, o negócio define que se o colaborador não selecionar um nível de classificação, automaticamente a ferramenta classifica. Né? Agora, só classificar também não adianta. Eu preciso ter uma ferramenta que faça controle em cima da classificação. Até agora eu falei só de como classificar. Então agora nós estamos falando aí de um Data Loss Prevention, um DLP. A ferramenta onde nós conseguimos configurar regras para aí sim monitorar o trânsito dessas classificações dentro e fora da organização. Por exemplo, eu posso então colocar dentro dessa ferramenta, dentro desse DLP, uma regra que diz qualquer documento que tenha classificação restrita ou confidencial não pode sair para fora da empresa. Então, se eu vou abrir um e-mail, mandar para um fulano@gmail.com e eu anexo um documento e esse documento está classificado como confidencial, essa ferramenta vai alertar, né, um pop-up na máquina do usuário, dizendo, olha, essa ferramenta, esse arquivo, por definições internas da organização, está proibido o envio para fora da empresa. Puxa, Paulo, mas esse tipo de solução também pode trancar o negócio, né? Se o documento está mal classificado, aí o documento não vai ser enviado. Tudo bem, essa ferramenta de DLP, ela consegue fazer alguns ajustes no sentido de que ela pode somente alertar o usuário. O documento até pode ser enviado, mas vai um alerta. E esse alerta pode ser encaminhado para o coordenador. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a segurança, para a gente poder ter segurança dentro da empresa, nas organizações, ela requer sim, né, uma adição de camadas. Ela requer sim, a gente não dá para dizer que não. Agora, o segredo do sucesso nesse caso está em como implementar essas ferramentas. Né? As ferramentas estando bem implementadas, os processos estando bem ajustados, ele não atrapalha o negócio. Ele só adiciona camadas que são necessárias para te entrar na tua casa, tu precisa de uma porta. E quando a segurança ela se torna uma insegurança, quando os problemas começam a chegar perto da tua residência, o que se faz? Se coloca uma outra porta de ferro, se coloca grade nas janelas. Isso não dificulta um pouco a tua vida? Dificulta, mas coloca. Né? Como é que resolve isso? Abrindo a porta de ferro e abrindo a porta de madeira. É a mesma coisa na empresa. Né? Eu vou adicionar camadas, mas eu tenho como continuar minha vida normal dentro da empresa com essas ferramentas implementadas. Porém, tem que ter, então, né, um refinamento dessas soluções, tem que ter gente olhando, né, tem que ser dado uma atenção para esses produtos. Acho que é por aí.
A LGPD, então, vai entrar em vigor em agosto desse ano. E para as empresas que não tiverem em conformidade, quando ela entrar em vigor, quais são os danos, quais são os riscos que elas estão correndo?
Bom, muito se fala por aí, não está errado, né, nas sanções que a LGPD ela vai trazer. Mas eu quero abordar aqui um outro viés desse cenário. Porque sanção, né, multa, advertência, bloqueio de base de dados, limite da multa, isso tudo já está bem falado, já está bem disseminado. O que eu quero abordar aqui é um dos argumentos que eu costumo utilizar quando as empresas, as pessoas colocam que essa lei não vai pegar, porque ela pode ser prorrogada, porque isso aí é só para peixe grande, não vai chegar ali na minha empresa com 20 pessoas, com 100 colaboradores. O que eu digo é o seguinte, pessoal, vamos fazer o seguinte exercício de maneira bem rápida. Imagine que essa lei vai ser prorrogada, vai ser colocada para 2025. Tá? Não é nem 2022, se acontecer a prorrogação. Né? 2025. Agora imagina que o tema privacidade de dados, ele já pegou. Hoje, grandes organizações que ainda não sequer iniciaram o processo de implementação LGPD já estão encaminhando formulários, cobrando dos seus fornecedores questões relacionadas à privacidade de dados. Então, o fornecedor ele recebe aquele checklist e pergunta, poxa, mas Paulo, aquela empresa lá que eu estou tentando, né, oferecer um produto, ela nem começou o processo ainda e já está me cobrando. E daí? Ela tem esse direito. Né? Aí o que o fornecedor vai dizer para essa empresa? Ah, mas olha só, eu não vou te responder agora, porque a gente não sabe bem o que tem que fazer, ou ela foi lá para 2025. Não estou dizendo que foi, tá, pessoal? Estou fazendo um exercício, né, supondo que essa lei foi lá para 2025. E o que isso quer dizer? E se o meu fornecedor, o meu concorrente do lado, estiver ali 5% já aderente à LGPD e tiver um roadmap já de implementação? Esse outro concorrente, por mais atrasado, por mais no início que ele esteja, ele já está na minha frente. Então, eu estou querendo dizer com isso o seguinte, pessoal. Não adianta eu não preciso correr mais rápido que as sanções, que as multas, que a NPD. Eu não preciso correr mais rápido que isso. Eu preciso correr mais rápido que o meu concorrente. Então, a própria concorrência vai regular a entrada das leis de privacidade. Entendeu? Então, cabe agora entender como que cada um de nós vai se posicionar em relação a isso enquanto organização. Eu não vou nem dizer sair na frente, porque a lei já está aí na porta, mas eu vou tomar uma atitude e vou buscar reduzir o impacto interno e reduzir, de repente, uma possível perda de cliente por não estar buscando aí o atendimento dos requisitos, né? Ou vou entender que isso é uma regulamentação, que aqui é Brasil, aqui a coisa não vai ser bem assim, as multas só serão para peixes grandes. Cada um tem que fazer uma reflexão. Né, e buscar entender do que se trata essa lei, buscar entender que ela é muito mais do que simplesmente cuidar dos dados, mandar um relatório. Ela é uma mudança cultural, é uma oportunidade que a gente tem, né, para realmente começar a fazer as coisas de uma maneira correta e diferente no Brasil. Então, eu colocaria que o principal dano hoje para a organização é a perda de clientes, né, ficar para trás na concorrência e, obviamente, ali na frente, pode vir aí o fruto de um vazamento, fruto de um mau uso de uma informação, né, de algum programa, algum serviço, aí então sem querer a disponibilização dos dados. Diariamente a gente vê isso, né? Antigamente a gente falava que era quinzenal, mensal, semestral, agora o tempo que nós estamos aqui conversando já deve ter alguma notícia. Quando eu abrir ali o meu Google, meu LinkedIn, eu já vou ver de vazamento. Então a coisa está muito rápida. Então, mais dia, menos dia, isso vai alcançar cada um de nós.
A gente sabe, então, que a LGPD vai impactar todas as empresas, sejam pequenas, sejam grandes, mas para as pequenas empresas que têm uma equipe menor e menos verba, como é que funciona isso? Para parar a empresa para fazer um treinamento ou para pegar uma verba para investir numa ferramenta dessas? O que tu diria para esses donos ou donas de pequenas empresas que precisam começar esse processo?
Perfeita colocação. Acho que é fundamental esse tipo de reflexão, porque a gente, né, acaba caindo aí na... É muito mais fácil para a gente falar de LGPD em empresas estruturadas, que tem governança, que tem área disso, área daquilo, do que realmente no pequeno empreendedor. Né? Em primeiro lugar, em relação às startups, nós sabemos que quando a startup ela nasce, ela tem ali, ela tem algumas metas dos seus investidores para seguir, ela tem as metas, a pressão é muito forte, porque ela tem que nascer e ela tem que se sustentar, ela tem que sobreviver. Aí vem alguém e fala de privacidade, de LGPD, é pouco provável que aquela startup ela deu ouvidos naquele primeiro momento. Muitas acabam dando ouvido porque justamente o core dela é financeiro, é algo que já necessita nascer já adequada. Mas as que não têm esse viés, né, elas realmente vão colocar: olha, pessoal, eu sei que eu tenho que olhar isso aí, mas eu preciso sobreviver. Para mim, cada dia é uma luta, é uma batalha. Eu vou ver isso aí lá na frente. Além do que o cobertor é curto, mais curto ainda do que, né, as demais empresas. Às vezes a gente está falando de uma startup que tem um bom negócio, mas é 5 pessoas, é 6 pessoas, é 10 pessoas. Aí como é que a gente vai lá então e fazer todo um trabalho em relação à implementação de LGPD? Realmente é um desafio. Né? Nós não temos uma receita de bolo, nem para as grandes empresas, nem para as pequenas. Mas se eu tiver que dizer como fazer isso numa startup, numa pequena empresa, né, eu coloco da seguinte maneira, usando um pouquinho da resposta que eu já dei anteriormente: investe em conscientização, investe em treinamento. Né? Existem soluções aí gratuitas, né, no mercado, e soluções de baixo custo também, que te atendem uma boa parte da LGPD, boa parte dos requisitos de privacidade, não só da LGPD, como da regulamentação da União Europeia, a GDPR também. Então, assim, com boa vontade, com pesquisa, buscando, né, as pessoas certas para te apoiar, não querendo não querendo vender solução, não querendo vender processo, querendo realmente agregar valor à tua organização. Tem como isso ser feito. Tem como nós utilizarmos metodologias ágeis, tem como nós utilizarmos aí métricas e atividades, ações já experimentadas com o sentido de otimizar e agilizar o processo de adequação. Então, assim, busque, né, pessoas que queiram realmente agregar valor na tua startup, na tua pequena empresa. Né? Quando o discurso for muito forte, assim, no sentido de, não, precisamos, né, sem isso, aquilo, não tem como fazer. Né? Nós não podemos romantizar dizendo, não, nós conseguimos fazer com dois palitos de fósforo, um chiclete, eu faço uma bomba, nem o MacGyver falava, né, fazia. Não é isso também que eu estou falando. Né? Mas a gente consegue buscar um certo nível de adequação, né? Desde que ambas as partes estejam, né, estejam querendo atender esse tipo de regulamentação. Um outro ponto em relação a isso, né, os investidores dessas startups, eles precisam entender e saber os riscos que o seu dinheiro está correndo se não atender, porque o investidor, ele quer um retorno. E se uma dessas startups que ele está investindo, né, tiver um vazamento, for exposta ao público por conta disso, então ele pode perder esse investimento. Então é importante nós abordarmos os investidores. E esse pessoal tem que saber o que está acontecendo para que ele possa tomar uma decisão de negócio, se ele vai ou não buscar essa adequação.
E existe algum erro que seja principal que os empreendedores não podem cometer nessa etapa de adequação?
Bom, especificar um erro é desafiador, né? Porque vem à cabeça várias situações, mas eu vou escolher um. Tá? E eu me refiro à busca de uma consultoria ou à busca de um apoio externo. Tá? Um dos principais problemas que eu venho percebendo conforme eu converso com as empresas, com consultores também e com o público em geral, é que as organizações, quando elas buscam um apoio para atendimento à lei, elas não sabem o que vão receber. Elas, de alguma forma, compreendem o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, compreendem os benefícios, os riscos, as obrigações, os direitos, mas ao buscar um apoio, ela não sabe o que vai receber. E por vezes, a consultoria não sabe dizer o que vai entregar. Esse é um desafio, até para mim, né? Porque por mais que eu entenda que eu estou passando a informação correta, por vezes, ainda assim, o outro lado não entendeu. Pode não entender. Então, é um trabalho que eu venho fazendo muito, né, buscando me certificar de que o cliente ele compreendeu, né, o que é o entregável. E esse acordo ele tem que ser muito bem combinado no início. Né? Até que ponto o trabalho vai ser entregue? Ele vai ser entregue um risk assessment, ele vai ser entregue uma visão geral do trabalho, vai ser entregue uma visão detalhada por processo, né, uma visão de riscos, ou seja, vai ser entregue tudo isso, né, ou seja, precisamos combinar, precisamos ter muito claro com o cliente, com quem está contratando o trabalho, esse serviço, qual vai ser o entregável, porque já não foi duas ou três vezes que né, como a gente está nesse meio aí diariamente, que quando um cliente recebeu de uma consultoria uma finalização do projeto, a pessoa diz, olha, mas isso aqui não me diz como é que eu faço para implementar a LGPD. Bom, mas é que foi isso aqui que nós combinamos. Ah, mas eu não entendi. Bom, então, acontece bastante. Então, como eu falei no início, é um exercício que eu faço, né? É um desafio que eu tenho para mim e eu busco cada vez mais maneiras de deixar claro para o cliente qual é o entregável. Então, a gente aborda vários cenários, eu trago exemplos, trago visualização do entregável, né? Mostro para o cliente se é aquilo que ele deseja receber, se é desta maneira. Então, isso estando bem claro, né, já é um ponto que a gente consegue resolver. Então, dentre os vários cenários aí que a gente podia estar elencando, eu acho que, resumindo, o cliente ele precisa buscar entender o que ele quer receber e a outra ponta que vai entregar o trabalho, a consultoria, precisa buscar maneiras de deixar cada vez mais claro qual será o entregável.
E para aproveitar então esse gancho do assunto da consultoria, eu quero que tu conte um pouco então sobre como ter uma carreira entre esse assunto aí de proteção de dados, para aproveitar que esse mercado está em crescimento, o que seria o melhor caminho para começar a atuar nesse mercado de proteção de dados e privacidade e adequação à LGPD?
Bom, é uma boa pergunta também. É o que muita gente vem perguntando, né, inclusive nos treinamentos, nas capacitações que a gente faz. Eu acho que a melhor maneira de aprender é conversando sobre o tema. Eu falo isso por experiência própria. Então, faço parte do grupo que forma em pessoas para trabalhar nesse assunto, né? E eu aprendo muito com os próprios alunos, eu aprendo muito ouvindo as dúvidas, eu aprendo muito conversando, eu aprendo muito percebendo outros cenários, porque ao buscar outros cenários ou ao receber alguma dúvida, eu preciso pensar, refletir a respeito daquilo, consultar, pesquisar, para poder dar uma resposta. Então, quem quer aprender, obviamente, estude, né? Procure pessoas aí que querem ajudar, procurem pessoas, e tem muita gente boa no mercado que quer ajudar, que quer apoiar, que gosta de falar sobre o assunto, né? Procure esse tipo de pessoas e treinamentos e cursos, mas principalmente coloca a boca no trombone, começa a colocar as dúvidas para fora, começa a se posicionar sobre determinados cenários. O problema não é a gente errar, o problema é não falar, ficar com aquela dúvida e aí em algum momento, quando for, né, necessário se posicionar, não se posicionar de uma maneira errada. Então busque, converse, dialogue, entre em grupos, vá nas palestras, participe de webinars, né, se envolva com esse assunto. O envolvimento é o segredo, né? E eu estou em constante aprendizado, eu aprendo muito todos os dias, né? E justamente para a gente não correr aquele risco de, puxa, acho que tem um bom conteúdo, já estudei o suficiente. Isso não é verdade. A cada treinamento que a gente dá, a cada capacitação, surge uma situação nova que eu não havia pensado a respeito. E isso me obriga a buscar uma solução. Então já é mais um cenário que eu agreguei para a minha experiência. Então, né, questionem, busquem, estudem, leiam, né, e participem de eventos, conversem com as pessoas, porque é só ficar lendo, só ficar ouvindo, não é o bastante. Explique, converse, coloque o teu ponto de vista, né? Esse é o melhor caminho.
O segundo episódio do Informativo DPO fica por aqui. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio com o DPO Lucas Leite, confira em bit.ly/informativoDPO. Até mais!